Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, hoje falando sobre a crise econômica e política desencadeada com a Operação Lava Jato em relação às delações da JBS e dessa crise que se instalou no governo Temer, que talvez nunca tenha deixado de ter, né? Só apareceu agora com um pouco mais de veemência. Nós falamos que Dom Leonardo, que é o bispo auxiliar de Brasília e também secretário nacional da CNBB, vai nos falar agora. Eu mandei as perguntas para ele não pôde participar ao vivo, então foi gravada essas perguntas com o jornalista Reinaldo Félix, e ele agora vai nos responder. Vamos ouvir.
Olá, muito bom dia. Uma saudação especial aos ouvintes da Rádio Coração FM, em nome do padre Crispim Guimarães, titular do programa Ponto de Vista. Um agradecimento especial ao secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, o bispo auxiliar de Brasília, Dom Leonardo Steiner, que gentilmente, mais uma vez, nos atende. Dom Leonardo, a sua bênção, bom dia. Como a CNBB está acompanhando os últimos acontecimentos pós-delação da JBS?
Nós acompanhamos, como já emitimos uma nota, né, com preocupação, não só preocupação, mas um verdadeiro espanto. Admitir que em andamento da Lava Jato ainda aconteçam fatos com falta de ética tão grande. E essa preocupação de como poder conduzir, seguirmos conduzindo o Brasil com essa falta de ética que existe.
Dom Leonardo, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse na última quinta-feira que o caminho é seguir a Constituição, que prevê eleições indiretas. Mas há um movimento de diretas já. Qual a avaliação da CNBB?
Não, nós ainda não discutimos internamente essa questão. Devemos fazer na próxima semana, quando teremos reunião do Conselho Episcopal de Pastoral. A Constituição realmente prevê as eleições indiretas no caso de renúncia ou de impeachment, mas sendo a chapa cassada pelo Tribunal Eleitoral, existem algumas brechas, ou ao menos se fala em algumas brechas, de poder serem eleições diretas, porque uma vez a chapa cassada, se teria que fazer outras eleições. Então é preciso aguardar os pareceres jurídicos e assim por diante. Agora é importante ressaltar que é importante que a sociedade possa se manifestar. Não pode ser de novo uma eleição de alguém que esteja envolvido com falcatruas ou eleição de alguém que esteja envolvido apenas com determinados partidos que têm dificuldade também com a Lava Jato, mas que seja uma pessoa que possa conduzir o Brasil com ética, possa conduzir o Brasil por um caminho que leve a uma estabilidade social e econômica, eu diria até uma pessoa que possa ajudar a reconciliar o país e também uma pessoa que possa preparar as eleições do próximo ano. Não será elegendo uma pessoa indiretamente, sem levar em consideração as preocupações da sociedade, que nós teremos um momento mais tranquilo. Pelo contrário, nós poderemos levar a uma convulsão social. Então, que se siga a Constituição e que a Constituição seja observada, mas que sejam observadas todos os pontos, e deveremos aguardar o desenvolvimento de todas as questões relativas. Se o presidente renuncia, se não renuncia, se a chapa será cassada, não será cassada, são todos elementos ainda que teremos que aguardar, mas é claro, é preciso dialogar e discutir a questão política, porque não podemos continuar com essa falta de ética na política, contra os direitos e contra a participação da sociedade nas discussões que acontecem a respeito do futuro do Brasil.
Agora, pensando, Dom Leonardo, nas eleições diretas programadas aí para 2018, Luiz Inácio Lula da Silva desponta aí, ele que é bem cotado nas recentes pesquisas. Mas, como todos sabem, tem vários processos. O senhor mesmo se manifestou que não seria viável. Qual seria o perfil de possíveis candidatos para 2018, Dom Leonardo?
Eu me manifestei numa entrevista à BBC como inviável para o próximo ano. Quer dizer, para o momento agora, não para o próximo ano. As eleições agora, no caso, fossem eleições diretas. E eu disse também o porquê. Eu disse que nós estamos necessitando, nesse momento, de uma pessoa que ajude a reconciliar o país E nós sabemos que o Lula tem um grande apoio de uma grande maioria da população brasileira, mas também tem uma grande rejeição. E ainda tem, pesam contra ele várias acusações. Até agora a justiça não se pronunciou ainda em termos de absolvição ou condenação. Então, nesse momento, vejo com dificuldade que ele se candidate. Agora, não vejo dificuldade, uma vez passado pela justiça, que ele se candidate, ele tem todo o direito, e os partidos têm direito a apresentarem aqueles candidatos que eles acharem melhor para dirigir os destinos da nação.
Tá certo. Dona Leonardo, estão se intensificando as críticas ao Ministério Público Federal pelos termos aí da JBS. A CNBB já avaliou a situação moral desse acordo, JBS e Ministério Público Federal?
Não, não avaliamos ainda não, mesmo porque nós não temos os dados sobre os quais se baseou o Ministério Público para receber essa delação. Nós não temos esses dados, nós precisamos ver esses dados. Agora, é preciso dizer que todas as outras delações também estão baseadas quase no mesmo modo. É um pouco estranho que se façam tantas críticas sobre isso. As delações todas, elas seguiram um determinado ITER, um determinado itinerário, e elas foram aceitas não apenas pelo Ministério Público, elas foram homologadas pela Justiça. E se também foram homologadas pela Justiça a delação da JBS, é preciso, é claro, conhecer melhor os termos, mas uma vez aceito pela Justiça, é justo que se aceite e também se veja melhor a validade. Creio que tenham feito a análise de todas as questões, como o Ministério Público, esperamos sempre tenha feito a respeito também das outras delações.
Os atos fora Temer, Dom Leonardo, da última quarta-feira aqui no país, mais especificamente em Brasília, levaram a atos violentos e a convocação das Forças Armadas. Em ambos os casos, ameaças à ordem e à democracia no país?
A manifestação organizada de maneira muito tranquila e correta foi perturbada pela presença de pessoas vestidas de preto e mascaradas que começaram a depredação. Não foram os manifestantes. É preciso deixar isso muito claro. A sensação que a gente tem é que, inclusive, era gente infiltrada. Eu aqui não participei, mas aqui da CNBB eu ouvia o pessoal do carro de som pedindo para que a polícia interviesse, que haviam grupos mascarados no meio dos manifestantes. A polícia não interveio. E uma outra questão que é preciso levantar é que não houve proteção dos ministérios. Nós sabemos que cada vez esses grupos, eles querem depredar, não os manifestantes, mas esses grupos que se infiltram querem depredar, como depredaram em outras ocasiões, não é agora a primeira vez, como também depredaram agora. Ora, porque a polícia já não tinha se colocado junto aos prédios, eles sabiam que todas essas questões. Então é de se perguntar como realmente foi organizada essa proteção. Os manifestantes que participaram, era uma manifestação tranquila, pacífica, e você veja que os últimos nem conseguiram chegar direito até a esplanada, porque a violência da polícia foi muito grande. E é estranhíssimo que o presidente da República tenha convocado as Forças Armadas quando já não tinha mais ninguém na esplanada dos ministérios. É muito estranho isso. E não havia necessidade, mais estranho ainda, sem nem menos comunicar ao governo, ao governador do Distrito Federal, como ele mesmo se manifestou em nota. Não havia necessidade nenhuma, estava já tudo fora da violência, estava tudo sob controle. Eu creio que o governo apenas mostrou a própria fragilidade.
Nós agradecemos mais uma vez Dom Leonardo Steiner, que é bispo auxiliar de Brasília e também secretário-geral da CNBB, que mais uma vez participou conosco do programa Ponto de Vista. Obrigado, Dom Leonardo.
Obrigado, um bom dia a todos os nossos queridos radiovintes e que Deus abençoe a todos.
Padre Crispim Guimarães.
Muito bem, falamos com Dom Leonardo, que é secretário nacional da CNBB, mora em Brasília, portanto, viu as coisas de perto, está acompanhando também, né? Está acompanhando mais de perto estas situações. Agora, doutor Marcos Antônio, nós sabemos que a Lava Jato realmente tem contribuído, né, para para ajudar, né, nessas reflexões que a doutora Cristine falava ainda há pouco aqui, né, conosco no intervalo, dessas reflexões da situação do país que se repete, inclusive vimos agora depois da Operação Lava Jato, como diz o próprio Dom Leonardo, que essas coisas ainda aconteçam. E como eu salientei, a Operação Lava Jato, ela tem um respaldo popular, né? Um respaldo popular. Quando o senhor esteve aqui em 2014, no dia 18 de novembro de 2014, nós falamos sobre a questão das 10 medidas.
Sim.
E lançamos inclusive aqui para a população naquele dia, e depois as paróquias começaram também a coletar assinaturas para ajudar na possível aprovação dessas medidas. Discutimos várias coisas e agora uma das coisas que o pessoal fala e que não está aprovada ainda seria a questão das provas adquiridas de forma ilegal, né? Neste caso, a Lava Jato corre o risco, se isso não está aprovado ainda, de ter algumas provas ilegais e ela ser implodida, porque existe, né, na Lava Jato uma coisa excelente que a gente não pode perder, que é mostrar essas mazelas do país. Essas medidas não foram aprovadas ainda, mas existe possibilidades, no caso agora, há esta crítica de provas ilegais, por exemplo, que o presidente não poderia ter sido grampeado, né, se não, como também a Dilma não poderia ter sido grampeada. Sim. Sem antes passar pelo plenário do Supremo, aquilo que nós falamos. Existe essa possibilidade de, a partir de dentro, a gente criar problemas e aí se aprovar leis do Congresso, né, inclusive tirando este apoio popular da própria Lava Jato?
Bem, mais uma vez, né, o bom dia, né, aos rádio ouvintes. Em relação a esse caso específico, eu, obviamente, com a visão que nós temos limitada em relação aos autos, eu não vejo nenhuma irregularidade nas provas, né? A plena possibilidade de um interlocutor, né, gravar a conversa da qual ele participe, que foi o que o Joesley fez, né? Ele gravou uma conversa da qual ele era o interlocutor. E recentemente, um outro áudio que surgiu entre o presidente Temer e o assessor, a pessoa que estava monitorado era o assessor. Então foi uma, nós chamamos de, desculpa, né, prova. Encontro fortuito, né, de provas, né? Foi algo não estava previsto. Na verdade, monitorado era o assessor. Obviamente, há esse movimento, né? E aí eu volto um pouco, né, até em relação à intervenção que foi feita anteriormente, porque talvez essa questão do apoio tenha a ver muito como Dom Leonardo colocou também muito bem, o ITER que foi realizado nas outras delações foi o mesmo, né? Talvez a população ela tenha se sentido de alguma forma, uma parte da população, porque talvez tenha atingido um determinado grupo, e aí obviamente as críticas elas emergiram. E nesse ponto, só colocando, eu peguei aqui rapidamente um caso, que é um caso muito famoso, que é o caso da Siemens, né? A Siemens, ela fechou um acordo que até então era um dos maiores acordos de delação de multas, né, com o Departamento de Justiça americano. Esse acordo é um acordo de 1,6 bilhões de dólares. E a Siemens, ela admitiu que tinha efetuado pagamento de propina na Ásia, África, Europa, Oriente Médio e América Latina. Então, esse acordo foi um acordo de 1,6 bilhões de dólares, né, da Siemens, que todos nós sabemos que é uma empresa gigante. E mesmo tendo admitido esse pagamento de propina em todos esses países, os seus dirigentes eles não foram presos. Houve apenas pagamento de multa, né? Uma multa, na verdade essa multa é uma multa total, e a multa americana apenas foi algo em torno de 450 milhões de dólares. Esse valor ele já foi superado pela multa da Odebrecht. Lembrando que o que está sendo traçado pelos colegas é uma multa de um acordo de leniência no Brasil, né, ou seja, algo em torno de 11 bilhões de dólares, mas esse acordo com a justiça americana, especialmente pelo fato de, né, foi também, né, no que não foi, no que no, no, na, na parte que foi liberada, a menção a contas no exterior, né, pagamento inclusive ao presidente anterior, aos partidos que estavam no poder anteriormente, e que contas essas que transitaram provavelmente pelos Estados Unidos. Então, nesse caso, é muito claro, né, há possibilidade inclusive de prisão do Joel, como inclusive nós temos o caso, né, do ex-dirigente da CBF, que cumpre pena atualmente. E justamente para evitar isso é que está em fase de elaboração também de um acordo no solo americano. Então, tirando como parâmetro esse caso da Siemens, que foi um caso, né, extremamente rumoroso, as pessoas que depois quiserem, né, examinar e estabelecer como parâmetro, verão que as multas que estão sendo propostas para a JBS, tanto em solo brasileiro, como a gente não sabe a dimensão ainda em solo americano, elas excederão muito esse parâmetro até então, que era o, digamos, o maior existente.
Uhum. Carlos, vamos voltar para a economia agora, diante da situação que a gente está acompanhando. Você disse que há um privilégio pelo sistema econômico, né? O Meirelles financeiro, né? O Meirelles é um desses grandes representantes, né? Que foi bancário, que foi presidente do Banco Central nos mandatos anteriores também, não podemos esquecer essas coisas, né?
Não, e do Banco de Boston também.
Exato, exato. E é alguém que está aí, portanto, vem nos governos, passa governo e ele continua lá, né? Uhum. Qual seria a saída? Porque alguém diz assim, se o Meirelles, até o Renan Calheiros, pelo amor de Deus, disse que se ele fosse presidente, a primeira coisa que fazia era tirar o Meirelles, né? Qual seria a saída, então, para a gente realmente voltar a crescer de forma sustentável e, inclusive, passando por essas coisas? Porque esses dias, inclusive, eu tinha a impressão, vendo os jornais, né, que a economia é como se estivesse apartada da crise. Dizia, não, a economia segue, as reformas seguem, mas a gente sabe que a coisa não é bem assim.
Não, de fato, a economia tem uma dinâmica, mas ela está sendo, essa dinâmica está sendo grandemente afetada pelo cenário, né? Há pouco eu ouvia o senhor perguntar para a doutora Cristine se a população não vai à rua. Não é que a população não queira ir à rua, é que nesse momento o sentimento que a gente tem no país é de estar atônito, de estar completo. É como eu faço uma analogia com o boxe. Nós levamos um cruzado de direita e estamos na contagem, estamos tentando achar onde é que está o norte.
No nosso caso foi direita e esquerda.
Exato, a situação é muito violenta. Então é por isso que a população está atônita. Agora, é preciso que você analise o seguinte, o governo perdeu uma oportunidade de fazer grandes correções na economia. E a primeira grande correção que você tem que fazer, e alguém precisa fazer, né, é a questão dos juros. Porque nós estamos, veja, nós estamos tentando corrigir uma distorção de 164 bilhões de reais no orçamento, que é o rombo da Previdência. Mais o pagamento de juros, e olha só, a dívida hoje é 3 trilhões 244 bilhões, a 11% ao ano, que é a taxa Selic. Isso implica em 356,84 bilhões de reais por ano só em serviço da dívida. Então, veja, nós estamos cercando um cordeiro e o elefante está passando ileso. Então, a primeira coisa que o governo teria que ter feito é ter enfrentado o problema da dívida. Você precisa fazer urgentemente uma renegociação da dívida interna, como foi feito no âmbito da dívida externa, que o governo Fernando Henrique fez com grande competência e que livrou o país do peso, do jugo que a dívida externa exercia sobre a atividade econômica do país. Então, isso tem que se fazer no âmbito da dívida interna. A segunda coisa importante que você precisa fazer é inverter a lógica da tributação. Então, a reforma tributária é muito mais urgente do que qualquer outra, do que trabalhista, do que isso, do que aquilo. Por quê? Porque, veja, há 10 anos atrás, a indústria representava 29% do PIB, hoje representa 11%.
Uhum.
A China engoliu a nossa indústria. Uma vergonha. Nós estamos comprando fios elétricos da China, luminária, quer dizer, coisas primárias que nós produzimos aqui com competência, nós estamos trazendo de navio cheio, e a nossa indústria só desempregando. Então a gente fala assim, nós temos 12 milhões de desempregados. Tá, mas 4 milhões são empregos irreversíveis. Você não vai trazer mais de volta. A não ser que você tenha uma política industrial agressiva de recomposição de setores industriais. Então você precisa fazer o quê? Uma transformação do sistema tributário. Nós somos um país atrasado, nós estamos tributando produção enquanto o resto do mundo está tributando especulação financeira. Então isso é um absurdo. Então o que é que você tinha que fazer? Primeira coisa, o lucro dos bancos, que o nosso rádio ouvinte não se espante, mas o lucro do sistema financeiro em 2016, com toda a crise do ano, foi de quase meio trilhão de reais. Tributa-se isso. Porque banco é permissão. O governo é concessionante. O cidadão que opera banco não é dono, é concessionário. Então, se eu sou concessionante, tributa isso em 10%. Você traz uma receita extra de 50 bilhões para dentro da conta do governo. Tem uma outra coisa que a igreja não aprova, mas é preciso fazer. Porque...
são jogos de azar. Você sempre
bate. Sei, mas é uma coisa que se proibiu no Brasil sem a menor justificativa. E a gente sabe que brasileiro gosta de jogar. Tá aí a Mega Sena, a Super Sena, a Quina, não sei o quê, a loteria disso, a loteria daquilo. E isso traria para o Brasil 300 bilhões de reais para dentro das contas do governo por ano. E quando o governo fala de fazer uma reforma, ainda faz um arcabouço que não funciona. E quer ver? Vamos pegar o caso da reforma trabalhista. Ah, vamos tirar o imposto sindical, porque o imposto sindical é um anacronismo, porque isso onera a folha de pagamento. Ah, ótimo. Mas e o sistema S, que representa quase 20% do que as empresas pagam de acréscimo de folha de pagamento? Por que que o governo não mexeu na contribuição empresarial para o sistema S? Ah, eu quero o SESI, o SESC, o SENAI, o SEBRAE funcionando. Ué, se eles são competentes, vão ao mercado e façam as suas receitas. Por que que eu preciso pagar para o sistema S funcionar? E os sindicatos patronais? Por que que a contribuição deles não foi tirada da folha de pagamento? Essa contribuição não pesa? Então vejo que o governo se perdeu no meio do caminho, né, em coisas muito simples. Coisa muito simples, quer dizer, ele atropelou. É como se você quer fazer um bolo e você esquece que primeiro precisa bater a massa, tudo mais. Você já quer levar direto pro forno. Então começou de uma posição errada, se atropelou o regime das coisas. E o que era importante ficou para o segundo plano. E era o governo que tinha as condições de fazê-lo. Então, se você faz isso, se você enfrenta as grandes questões, os próximos governos pegam uma economia numa condição, né, de fazer um projeto de desenvolvimento do mar e botar a economia do país para crescer 5, 6% ao ano, porque é a economia mundial hoje que tem essas condições. Nenhuma outra economia no mundo tem as condições que o Brasil tem. O Brasil tem todos os 4 setores de economia perfeitos, capazes, em condições de dar uma contribuição do próprio crescimento. E só o Brasil, entre os 216 países do mundo, tem isso.
Muito bem. Daqui a pouquinho a gente já retorna com o nosso terceiro e último bloco. Também teremos a participação do Dr. Ives Granda, que vai nos conceder aqui uma entrevista rapidinho.
Programa Ponto de Vista.